Bem, acho que... Muito boa tarde, senhores deputados. Acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência. Hoje, o primeiro ponto da agenda é, aliás, a aprovação da proposta da ordem do dia. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa ou pedir algum adiamento. Muito bem. O segundo ponto é a audição do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos no âmbito da apreciação na especialidade de projetos de lei sobre o ensino superior politécnico, o projeto de lei dos cidadãos, número 809/14, o projeto de lei número 115/15 do PCP e o projeto de lei número 125/15 do Bloco de Esquerda. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas à delegação que aqui está do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, nomeadamente à professora doutora Maria José Fernandes, que é presidente do CISP, seja muito bem-vinda, e presidente do Politécnico do Cávado e do AVE, à professora doutora Ângela Lemos, que é membro da Comissão Permanente do CISP e presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, seja muito bem-vinda, à professora doutora Orlando Rodrigues, que é membro da Comissão Permanente do CISP e presidente do IP de Bragança, seja bem-vindo, e ao professor Dr. Luís Louros, membro da Comissão Permanente também do CISP e presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos, já tivemos algumas audições sobre este assunto, sejam novamente, gostava de enfatizar o gosto que temos de poder tê-los aqui connosco. Eu queria agora só lembrar a todos a grelha de tempos que temos para esta audição, que começa com uma intervenção inicial que CISP de 15 minutos. Aliás, o tempo é marcado ali naquele relógio, num daqueles que vai passar, e depois cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para a sua intervenção, sendo que o CISP terá, no fim, novamente 15 minutos para responder ou comentar em relação às questões que lhe forem postas pelos deputados. Estes 15 minutos no início e no fim são flexíveis, quer dizer, se quiserem usar um pouco mais no início, têm um pouco menos no fim, se contarem um pouco menos no início, têm mais no fim, não é rígido, mas também não queria que usassem os 30 minutos logo no início. Portanto, tentar ver se conseguem. E em relação aos 5 minutos, os senhores deputados sabem que eu também sou bastante rigoroso nesses tempos e, portanto, era só para recordar esse ponto. Portanto, eu dava de imediato a palavra à professora Maria José Fernandes, que é presidente do CISP, para a sua intervenção inicial.
Ora, naturalmente, começar por cumprimentar o senhor presidente, o professor Alexandre, e também na sua pessoa cumprimentar todos os deputados que estão aqui presentes nesta sala, os meus colegas e também a restante audiência. Agradecer esta oportunidade e naturalmente que penso que todos sabemos que esta nossa presença hoje resulta aqui de uma iniciativa de cidadãos, portanto subscrita por mais de 20 mil pessoas que quiseram levar à discussão um tema que nos parece muito importante, que nós sabemos que é muito importante, valorização do ensino superior politécnico, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E naturalmente que ao fazermos esta valorização, ou pretendemos esta valorização, estamos também a valorizar o sistema de ensino superior como um todo, quer a nível nacional, nas suas regiões e também no país. Esta iniciativa também, como sabemos, é subscrita ou apresentada por um conjunto de presidentes dos Conselhos Gerais, portanto, também, como todos sabemos, pessoas externas às instituições onde estão integrados, que de forma graciosa colaboram connosco e, naturalmente, têm um papel muito importante naquilo que é a estratégia das nossas instituições e, sobretudo, o que é que o exterior pensa de nós e como é que nós nos devemos posicionar. Não temos dúvidas que este foi um dos contributos do RGES na constituição do órgão ou de um dos órgãos mais importantes das instituições de ensino superior. Naturalmente, também gostava de referir que a esta iniciativa se associaram todas as instituições politécnicas, escolas não integradas, que representam 130 mil estudantes, mais de 11 mil professores e investigadores que desenvolvem a sua atividade, trabalham, estudam e também são felizes, naturalmente, nas instituições, bem como também as outras entidades ou os outros players nas suas diversas regiões onde os institutos politécnicos estão sediados, nomeadamente as comunidades intermunicipais, os municípios, os deputados representativos dessas regiões que se associaram a nós nesta iniciativa, e por isso entendemos que este projeto não é um projeto só dos institutos politécnicos ou dos politécnicos, é sobretudo um projeto de um país. Portanto, é aquilo que nós pretendemos para o nosso país, melhorando naturalmente o posicionamento das nossas instituições. A primeira nota que eu gostava de dar é que esta iniciativa de cidadãos nunca teve qualquer objeto ou objetivo de realizar qualquer alteração ao regime jurídico das instituições de ensino superior ou, se quisermos, às leis enquadradoras que regem o sistema de ensino superior em Portugal. Portanto, nenhuma das propostas que foram formuladas compromete o perfil politécnico das nossas instituições, nem na sua missão, nos moldes que estão atualmente definidos. As instituições enquadradas neste subsistema continuarão a centrar, e este naturalmente que é um compromisso que nós temos e é assim que nós queremos, a sua orientação na transmissão do conhecimento, difusão da cultura, do saber de natureza profissional, através da articulação naturalmente do ensino, da investigação orientada para o desenvolvimento experimental. Pelo que nós não pretendemos de todo alterar o sistema binário, nem poderão, na nossa perspectiva, ser colocadas as questões neste contexto. Ou seja, não é isto que nos move, nem nos parece que seja esta a questão que esteja em discussão nesta iniciativa de cidadãos. Estamos naturalmente muito confortáveis com a missão que nos é definida no regime jurídico das instituições de ensino superior, bem como no regime de graus e diplomas do ensino superior e aquelas que nos são diretamente atribuídas. Entendemos ainda que esta iniciativa é reforçada, inclusive, o sistema binário e a diversidade do sistema, pois considera-se que as alterações propostas poderão ter um impacto positivo no revigorar da imagem do sistema politécnico, tanto regional, nacional como internacional, o que permitirá valorizar este subsistema e, sobretudo, aprofundar a sua afirmação identitária destas instituições e a identificação dos professores, demais trabalhadores, estudantes com as instituições, bem como, e isto reforçava, as regiões onde estão localizados. Entendemos que o tema ou temas em debate têm um consenso muito alargado, expresso pela votação desta iniciativa no último dia 24 de junho na Assembleia da República, que foi aprovada por unanimidade, e naturalmente pelas diversas e muitas manifestações de apoio proferidas por grande parte dos decisores regionais, que naturalmente, como se verificou no próprio plenário desta Casa, em que todos os seus deputados votaram por unanimidade a aprovação desta iniciativa. Passaria agora a explicar de alguma forma um bocadinho os dois pontos desta iniciativa, começando por aquilo que é a atribuição do grau de doutor. Eu penso que a nenhum de nós, e eu aqui incluiria todos, em nenhum de nós questiona o percurso que foi feito pelas instituições politécnicas ao longo dos últimos 40 anos, quando foram criadas, mas incidiam principalmente nos últimos 10 anos. E aquilo que fizemos em termos de investigação, fruto naturalmente, e aqui temos que reconhecer o papel decisivo que quem trabalha nas instituições politécnicas tem, portanto, na valorização do seu corpo docente, na nossa interação permanente com o território, nomeadamente através da aprovação de projetos, unidades de investigação, projetos em copromoção, projetos europeus. Temos um conjunto de provas dadas relativamente à evolução daquilo que é a investigação no ensino politécnico. Refira-se só a título de exemplo, 31 unidades de investigação avaliadas positivamente pela FCT, 11 unidades com classificação de excelente e muito bom, participação em infraestruturas, laboratórios associados, laboratórios colaborativos, hubs de inovação tecnológica. Portanto, estamos de facto com plena implantação no nosso território, quer em termos regionais, quer em termos nacionais, quando nos associamos em redes, como é o caso, por exemplo, dos laboratórios associados. Ou seja, nós não temos dúvidas que temos capacidade instalada nas instituições politécnicas e como, e somos também, não somos só nós a constatá-lo, mas também quem nos avalia e naturalmente que aprova e dá corpo a estas nossas, a estes projetos e a estas unidades. Referi também, e tem sido também bastante falado, portanto, que esta nossa convicção em 2018 viu-se reforçada com o relatório da OCDE, portanto, em que claramente os peritos da OCDE assumiram o caminho que os politécnicos estavam a fazer já em 2018, e estamos a falar, e eu dava nota disto, estávamos a falar de 2018, portanto, de 2018 para 2022, eu penso que nós tivéssemos uma avaliação hoje relativamente a esta questão da investigação dos politécnicos, os resultados seriam claramente e muito mais positivos, porque há de facto, houve aqui um boost muito grande naquilo que foi a nossa capacidade de captar e de nos posicionarmos em investigação. Dizer também que já nessa altura, em 2018, portanto, como é sabido, esta equipa da OCDE recomendou a alteração do enquadramento legal, que resulta no facto de haver aqui instituições de ensino superior que possam administrar doutoramentos. Dizer também que deste relatório, e era uma nota que eu gostava que ficasse saliente, deste relatório houve uma alteração ao regime dos graus e diplomas, promovida na anterior legislatura, portanto em 2018, com este governo, com o governo com a mesma cor, portanto houve aqui uma mudança relativamente àquilo que o relatório veio a dizer. O que nós pretendemos agora é que de facto dessa mudança legislada no regime de diplomas haja aqui algumas consequências. No relatório de 2018, só para dar nota, a OCDE alerta para a existência de um sobredimensionamento da oferta de doutoramentos academicamente orientados e para o facto de ser necessário apoiar as pequenas e médias empresas no desenvolvimento de processos de inovação, uma vez que as universidades tradicionais não conseguem dar resposta a este desafio. Para dar andamento a este desiderato, a OCDE sugeriu o crescimento daquilo que denominou doutoramentos profissionalmente orientados. E é neste tipo de doutoramento que nós, politécnicos, que nos queremos situar. Inclusivamente, no corpo do relatório, conclui a OCDE que há de facto necessidade, oportunidade para alguns politécnicos otorgarem o grau de doutor, em particular os doutoramentos profissionais. Nas suas recomendações, no final do relatório, a OCDE recomenda que, para a modernização e diversificação das missões institucionais, e claramente traça um caminho para os doutoramentos nos politécnicos, recomendando até um programa de aprovação de programas doutorais nos institutos politécnicos. Acresce, na nossa perspectiva, portanto, isto estamos a falar de 2018, acresce que no contexto atual, e sabemos todos o tão desafiante têm sido estes últimos anos e o impacto que tem tido na vida das pessoas, das instituições e de quem aqui vive, que naturalmente que os doutoramentos de interface assumem-se como uma ferramenta privilegiada e de excelência no âmbito daquilo que são os grandes desafios da inovação. E não podemos deixar de referir aqui, naturalmente, o papel que nós temos relativamente às agendas mobilizadoras, em que os politécnicos atraíram um financiamento de mais de 600 milhões de euros e que precisam naturalmente de captar, ter pessoas qualificadas e sobretudo fixar pessoas nos seus territórios, porque grande parte destas agendas mobilizadoras, como nós sabemos, têm um objetivo muito nobre e localizam-se em empresas ao nível nacional repartidas pelo território. Longe de pretender a massificação dos doutoramentos, os novos programas doutorais que nós defendemos devem naturalmente estar alinhados com as necessidades do território, das empresas e da região. E estamos naturalmente disponíveis, como sempre estivemos, para o estabelecimento de consórcios que permitam aqui atrair mais massa crítica e até desenvolver projetos mais inovadores. Naturalmente que quando nós falamos na oferta de qualidade, ou quando muito se discute, até aqui mesmo nesta sala, muito a questão da qualidade da formação, não podemos deixar de esquecer que existe uma agência reguladora independente que irá fazer esse trabalho como tem feito até à data 2. Portanto, nós não defendemos de todo, defendemos e primamos sempre a nossa atuação ao longo destes anos, naturalmente pela qualidade e naturalmente temos que confiamos nestas instituições. O grau de doutoramento poderá mesmo, na nossa perspectiva, ou este tipo de doutoramentos que nós defendemos, poderá inclusivamente permitir ou aprofundar o sistema binário, contrariando muitos dos receios que têm sido levantados da diluição dos subsistemas. Efetivamente, estes doutoramentos profissionais ou de interface não são, contribuirão para reforçar uma tipologia formativa de matriz politécnica, reforçar o acesso à ciência, baseada na prática pelas empresas, implementadas ao longo do território nacional, como também uma oportunidade para imprimir um reforço da cultura politécnica, abrindo portas ao aprofundamento e identidade daquilo que é a nossa matriz e aquilo que é o sistema binário. Portanto, relativamente a esta questão dos politécnicos, na nossa perspectiva, deve ser, sim, avaliada a qualidade das formações propostas e, naturalmente, que os politécnicos já o demonstrarem, têm massa crítica e têm condições para os ministrar. Relativamente à designação, portanto, não se antevêm desvantagens na alteração da designação, portanto, de todo, nós queremos ser universidades tradicionais, se quisermos, queremos sim, de facto, ser universidades politécnicas com todos os elementos descritivos associados a este conceito. Entendemos, sim, que esta alteração da designação, e na situação atual, eu volto a referir que o país e o mundo atravessam desafios que não estavam previstos há uns anos atrás, o impacto que isto poderá ter em termos internos e externos é, de facto, muito, muito, muito significativo. Portanto, mais que servir para identificar a natureza de uma instituição, a experiência dita à utilização da designação tem sido um elemento de trabalho contra as instituições em muitos aspectos. Portanto, a experiência demonstra que a denominação dificulta o diálogo com os parceiros, os potenciais estudantes, as famílias, e temos naturalmente vários exemplos do que estamos aqui a referir. Como é perceptível, a atividade económica e mundial, a denominação é um fator importante. Portanto, nós sabemos que o marketing ou o branding das instituições é fundamental naquilo que é a nossa capacidade de atrair, e sabemos todos que vivemos o que nós ouvimos muito, o inverno demográfico, e naturalmente que nós precisamos de atrair mais estudantes, e nós temos muito esta dificuldade em termos internacionais de nos posicionarmos e de explicar até inclusivamente a muitos candidatos o que é um instituto politécnico. Então, nós temos associado a esta questão, temos naturalmente que assumir que a alteração de designação é um fator muito, muito importante. Dizer ainda que relativamente à designação não está mais uma vez em causa a alteração do sistema binário, portanto nós queremos ser universidades, ciências aplicadas, ou mais concretamente universidades politécnicas, seguindo a senda que tem vindo a ser seguida pela grande maioria das instituições, e nós participamos em universidades europeias. Só para vos dar nota, na Universidade Europeia em que a minha instituição está integrada, três parceiros são universidades de ciências aplicadas. Portanto, eu acho que isto é um termo muito comum e é isso que nós pretendemos. Relativamente ainda àquilo que nos move, entendemos que nenhuma destas alterações põe em causa, como eu já referi mais que uma vez, o sistema binário, nenhuma destas alterações tem qualquer impacto financeiro, nenhuma destas instituições prejudica o que quer que seja de nenhum outro setor no país, e entendemos sim que recusar a evolução prevista nesta iniciativa é atrasar as mudanças que os politécnicos portugueses precisam para colaborar ainda mais com o desenvolvimento do país. Recusar a evolução é dizer às instituições que o caminho que fizeram da afirmação de consolidação tem que parar aqui, e nós queremos continuar a contribuir e queremos naturalmente fazer crescer e desenvolver as nossas regiões. O papel dos politécnicos, que nós todos sabemos, é fundamental no desenvolvimento, na coesão territorial, e sobretudo para as instituições que estão localizadas em territórios de menor densidade, são fundamentais, como nós também já todos sabemos. Então nós queremos potenciar aquilo que é feito. Relativamente ainda, Sr. Presidente, para terminar, dizer que iremos naturalmente responder às questões que nos foram colocadas e dizer que o CSISP irá fazer, produzir a resposta às questões, e todos os politécnicos irão subscrever aquilo que o CSISP apresentará, portanto, mais uma vez, mostrando aqui o espírito de união que nós temos todos. Muito obrigada. E disponíveis naturalmente para as questões que nos foram colocadas.
Muito obrigado, Sra. Professora Maria José Fernandes. Entramos agora no período de questões levantadas. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Representantes do CSISP. Antes de mais, gostava de agradecer a intervenção, que obviamente acrescenta às audições que temos vindo a fazer no âmbito desta discussão em especialidade, e de facto nós temos tido a oportunidade de ouvir muitos contributos, muitos deles que questionam e confrontam a própria visão que o CSISP nos trouxe, mas não queria focar-me tanto nessa parte, queria focar-me mais naquilo que nos traz um processo de especialidade. E de facto um processo de especialidade congrega-nos para questões e a tentativa de clarificação de matérias com o maior detalhe possível, e eu acredito que na próxima intervenção que ainda terá disponível, que poderá densificar as questões que aqui gostaria de trazer, porque de facto nós falamos de alterar a lei de bases do sistema educativo e o regime jurídico das instituições de ensino superior, que são documentos que obviamente pressupõem estabilidade no tempo, mas fundamentalmente porque as alterações que também aqui propomos são dificilmente reversíveis caso aconteçam. E por isso a minha intervenção tem por base, obviamente, a intervenção que acabou de fazer, mas também três documentos, três posições do CSISP ao longo do tempo: o documento Propostas para o Futuro do Ensino Superior Politécnico Português de 2013, o documento Contributos do CSISP para a Legislatura, para a próxima Legislatura de 2019, e o último documento que tiverá a amabilidade de nos entregar, que é de 2020-2021. E porquê estes três momentos? Porque, de facto, esta audição nós podemos fazer, ou pelo menos podemos confrontar algumas das questões que nos dão a leitura destes três documentos em continuado, e porque também nos trazem intervalos de tempo de aproximadamente 4 ou 5 anos. E também porquê? Porque o documento de 2013 é provavelmente o que mais densifica as questões que aqui temos discutido, que estão na base destas propostas que estão em discussão, e não constando elas com a mesma densificação nos documentos futuros, é importante para nós também perceber se materializa também as posições que ainda hoje são defendidas. O documento de 2019, refletindo praticamente o mesmo que o último que recebemos, obviamente que estará mais em foco. Sobre a questão da nomenclatura, em 2013 podia ler-se: devem ser instituídas as Universidades de Ciências Aplicadas, dando a cada instituição a oportunidade de apresentar um projeto no qual manifesta a posição que pretende ocupar no sistema de ensino superior português, de forma documentada e sustentada. Estes projetos deverão traduzir-se em planos estratégicos de excelência no que concerne à missão das instituições, alianças institucionais aos clusters, não ficando em causa o núcleo da sua matriz politécnica. Em 2019, praticamente 5 anos depois, a ideia de nomenclatura é alterada, é explicitado porquê, mas a questão que nós devemos colocar é se entre 2013 e 2019 não contesta, porém, a perspectiva do projeto a apresentar que é referida em 2013. Devemos considerar como mudança de posição ou assunção tácita do que era defendido em 2013. Sobre a diversificação do sistema, é dito, entre outras coisas, que o país continua a ter enormes déficits de qualificação e, como tal, a necessidade de um sistema superior com uma matriz mais profissionalizante. Há necessidade de ir além de uma noção simplista de um modelo de sistema binário, viabilizando condições para a consolidação de um sistema coerente, diversificado e sustentado. Agora vou truncar aqui um conjunto de outras questões, e depois deverá promover uma melhor definição da missão de cada um destes, reforçando a matriz profissionalizante do ensino politécnico. Em 2019, este foco não consta. Devemos considerar como mudança de posição ou assunção tácita do que era defendido em 2013. Sobre a oferta formativa, é defendida em 2013 já esta questão, era falado que a amplitude da oferta formativa deverá cobrir os programas do nível 5 ao nível 8, ou seja, dos TESPs, hoje em dia, ao doutoramento de natureza profissional, sempre com respeito pela natureza profissionalizante. E é dito ainda, os ciclos de estudo de nível 8, doutoramentos, serão de natureza profissional e performativa, enquadrados na matriz politécnica com designação diferente dos graus atualmente conferidos pelas universidades tradicionais. Em 2019, as menções referem já mais uma questão que tem a ver com igualdade de oportunidades e de critérios entre os dois subsistemas de ensino superior, devendo privilegiar áreas de referência onde o sistema politécnico desenvolve as suas atividades de ID. Não salta totalmente à vista que sejam exatamente as mesmas matérias em discussão, pelo que eu questiono se devemos considerar como mudança de posição ou assunção tácita do que era defendido em 2013. Sobre a racionalização da oferta, as fusões de que aqui falou, recomendava-se uma estratégia evolutiva no processo de fusões ou como estratégia de racionalização de recursos, a constituição de consórcios regionais para a definição da oferta formativa, da investigação, da internacionalização, entre outras matérias. Em 2019 só se referem consórcios para redes de universidades europeias. A questão é a mesma, se consideramos como assunção tácita do defendido em 2013 ou uma alteração de posição. E para terminar, sobre a complexidade e temporalidade do processo. Em 2013, sobre esta matéria, estas matérias que apareciam interligadas com outras, sendo justo, não eram apenas estas matérias em discussão, o CSISP tinha uma perspectiva de que, e cito, tem consciência de que as propostas apresentadas não são trabalho para um dia, exigem concertação, mas também, especificamente em alguns casos, estudos avaliativos, redefinição programática de prioridades, contratualização de objetivos e resultados. 2019 não há esta menção, 2021 também. Devemos considerar que estas questões em concreto não merecem esta consideração que era estabelecida em 2013, ou seja, que na altura se reportava todos os aspectos, excetuando estes, ou a uma assunção tácita do que era defendido em 2013 sobre a necessidade de realização de estudos, de concertação, redefinição programática de prioridades, contratualização de objetivos e resultados, e cumprindo com o meu tempo, ou pelo menos tentando, agradeço desde já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao deputado António Topa Gomes, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, começando por agradecer ao Conselho Coordenador e, particularmente, à professora Maria José Fernandes a intervenção e saudando também os meus colegas. A primeira nota é, digamos, por unanimidade, o que foi votado em plenário foi que estes projetos de lei baixassem à discussão em especialidade e, portanto, eu creio que é isso que está aqui a fazer e todos os grupos parlamentares, devo dizer, permitam-me até elogiar este grupo de trabalho, porque tem-se discutido o assunto com abertura e ouvindo todas as partes e que, no fundo, é a essência do trabalho em especialidade e, portanto, é nesse patamar que estamos. Eu iria focar-me essencialmente na sua intervenção e, primeiro, relativamente à questão da OCDE. Parece-me claro que a posição de Onze defende que os politécnicos possam conceder doutoramentos, mas duas ou três coisas relativamente à posição de Onze. Os peritos que ouvimos foram claros quanto à mudança de nome, que não tinha qualquer significado. E, portanto, um dos argumentos contraditado por eles é que, a nível internacional, não há qualquer falta de reconhecimento no nome, pelo menos a percepção dos peritos da OCDE. Foi isto que nos disseram. Quanto à questão de, sendo claros que deveriam dar doutoramentos, eu coloco uma dificuldade que pode surgir em paralelo, que tem a ver com o número de unidades de investigação avaliadas como muito bom ou excelente. Nas palavras da senhora professora, são 11, ou seja, é um número relativamente curto. Como é que isto seria ultrapassado? E pergunto objetivamente se também de alguma forma consideram que isto é uma pescada de rabo na boca, ou seja, o pequeno número de unidades de investigação resulta do facto de não poderem atribuir o grau de doutor, ou seja, se isso é um problema ou não. Ainda outra questão é esta, e que resulta não do que ouvimos aqui, mas do que temos ouvindo, mas que também resulta desta posição evolutiva do que se expõe entre 2013 e 2019. Nós já temos conhecimento de duas situações. Um foi da Federação Nacional do Ensino Superior, que disse que isto era um primeiro passo para transformarmos os politécnicos em universidades, e o próprio presidente do Politécnico de Leiria, que até a instituição até há bem pouco tempo era acérrima defensor desta mudança, agora o atual presidente, e portanto é a mudança de posição de pessoas, diz que Politécnico de Leiria quer é ser uma universidade, não quer ser isto. E portanto a minha pergunta objetiva, eu sei que a resposta não será tão objetiva, isto não é um pequeno passo para depois serem universidades e, de alguma forma, isto de contribuir para o sistema ser mais igual, sendo que um dos problemas que temos nos relatórios de avaliação internacionais, e isso parece perceptível, é a falta de diversidade do nosso sistema, a falta de oferta formativa, e nesse aspecto, tendo até, isto é a minha opinião pessoal, a concordar que a possibilidade de oferta dos doutoramentos empresariais com empresas é algo que está previsto já hoje, mas que de facto não tem chegado à prática. Portanto, essa era outra questão. Duas últimas questões. Uma questão, que é uma questão que eu tenho colocado várias vezes e gostava de ouvir a vossa opinião. A questão dos politécnicos sempre esteve muito associada também à questão da coesão territorial. Infelizmente, a concorrência tem vantagens, mas uma das desvantagens evidentes da concorrência é que promove concentração. E se não temem que, como defendiam algumas partes, que as instituições possam concorrer naturalmente entre si, num momento onde, pelo menos com as questões demográficas, vamos perder estudantes, podemos naturalmente alargar um leque de captação de estudantes, isto possa ser um problema em termos de coesão territorial, digamos, porque, ou seja, nós estamos a tomar ou a votar uma medida de valorização, não queremos, em circunstância alguma, que isto seja uma medida de desvalorização do interior. Finalmente, para terminar, a Sra. Professora disse que isto não tem custos, mas nós sabemos que o estatuto da carreira docente universitária e dos docentes do Politécnico não é exatamente igual, nomeadamente no que refere ao número de horas letivas. E, portanto, tem posição quanto a isto, ou seja, como é que vão tratar a questão da carreira docente politécnica e digamos, se tem posição, se é previsto manter-se exatamente como está, naturalmente não tem custos. Se não é, qual seria o caminho ou o que se pensam fazer? E muito obrigado pelos vossos conhecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro do Chega para a sua intervenção. Sr. Deputado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Saúde os demais deputados. Cumprimento na pessoa da professora Maria José Fernandes, demais membros do CSISP. Nós temos estado aqui a ouvir e esta comissão, este projeto tem sido extraordinariamente interessante. É que o ensino, algumas notas introdutórias, o ensino superior foi criado para gerar soluções para as sociedades. E neste momento o ensino superior parece que é uma fonte de problemas endémicos e nós estamos num momento em que temos que dar respostas estruturais, aproveitar este momento para isso. Uma outra nota é esta, o sistema binário é dinâmico e, portanto, por princípio não temos nada contra a alteração da designação ou a concessão de outorgamentos. A questão é como é que isso fundamenta. E nós temos insistido muito na questão epistemológica, na questão do conhecimento. Um pouco abandonado, isto é, o que é a ciência, o que é que distingue a ciência de senso comum, o que é que distingue a política da ciência, o que é a liberdade intelectual, mas neste caso há um aspecto específico, isto é, nós temos que... Isto é uma luta pelo conhecimento. A valorização dos politécnicos é uma luta pelo conhecimento. E nós temos que andar à procura de quais são as particularidades epistemológicas das universidades e que, o que é que distingue essas particularidades epistemológicas dos politécnicos. Há aqui uma questão de natureza do conhecimento, isto é, nós falamos muito no sistema binário e bem, mas depois olhamos para ele e vemos que ele é definido a nível administrativo, a nível jurídico, a nível político, mas há aqui uma fundamentação epistemológica que é uma luta que se tem que travar para começar o sistema do ensino superior por onde ele deve começar, que é o conhecimento. Portanto, e a questão objetiva é esta, se há da parte do CSISP a preocupação de investir nesta dimensão da valorização dos politécnicos, objetivamente, na questão epistemológica. Até porque, isto é um comentário, o ensino politécnico abriu uma porta que não existia em Portugal, consistente de saber empírico. E nós tínhamos um problema grave, há muitos séculos, de saber livresco. E há aqui um encontro entre dimensões diferentes do ensino superior que pode ser valorizado para todos. Aliás, como disse no início, que isto tem a ver com o ensino superior no seu conjunto. Agora, há aqui uma outra questão que é esta. Nós estamos a ter que gerir uma dupla asfixia, pelo menos na minha perspectiva. Uma asfixia do conhecimento, num certo sentido, e uma asfixia financeira. Portanto, não se resolve uma coisa sem resolver outra. Elas estão interligadas. E eu tenho acontecido aqui nestas sessões, eu insisto sempre nas questões do deputado António Tapa Gomes, falo em terceiro lugar, que é a questão da financeira. Isto é, foi dito que esta transformação não comporta riscos financeiros. E eu insisto na questão de garantirem se isso vai ou não acontecer. há aqui a questão das carreiras dos docentes, como foi explicado antes. E na eventualidade disso acontecer, de haver agravamento de necessidades financeiras, onde é que se pode compensar? Por exemplo, saber a nível do ensino superior, onde é que há, por exemplo, má gestão de currículos, currículos excessivos, que comportam gastos, pois não se traduzem em qualidade. Em que é que o próprio ensino superior pode dar respostas de racionalização do conhecimento, e aqui eu falo na própria dimensão financeira. Agora, portanto, é essa a questão, a garantia do suporte financeiro das alterações que estão em cima da mesa. Mas há aqui uma outra questão. Nós sabemos que existem instituições do ensino politécnico de grande qualidade científica, por exemplo, Porto, Bragança, Leiria, sabemos. E a questão é esta: sendo o sistema binário dinâmico, se não equacionam a possibilidade, nos casos, haver integrações nas universidades, noutros casos, transformações em universidades politécnicas. Portanto, em que casos é que isso poderia ser vantajoso? Suponho, por exemplo, Leiria, não sei. E em que casos é que havia a vantagem de haver a integração em universidades? Se tem alguma perspectiva sobre isto. E uma última questão, que é um pouco chover no molhado, que é a tal questão identitária, isto é, das audições que temos tido, a tónica está sempre na importância da diversidade e do pluralismo do ensino superior. E, havendo estas alterações na designação e na concessão de doutoramentos, se nós não estamos a colocar em risco esta diversidade? É, no fundo, o que eu perguntei por via epistemológica, agora por outra via, mas é a questão de preservar aquilo que é saudavelmente diferente, ainda que num patamar de igualdade que até agora não tenha acontecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que é o deputado Alfredo Maia que vai fazer a intervenção pelo PCP. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o CSISP e, desde logo, tendo sido o PCP autor de um dos projetos, no sentido da possibilidade da outorga do título de doutor pelos institutos politécnicos, gostava de situar um pouco a posição do PCP em relação a esta matéria. O sistema que defendemos corresponde a uma visão do ensino superior como um todo, em que não há diferenças de financiamento e apoio estatal. Isto é importante quando se discutem as questões do financiamento, isto é, independentemente da evolução que os politécnicos venham a ter, não é aceitável que venham a ser penalizados, antes, pelo contrário, há seguramente muitas compensações de que necessitam. E, por conseguinte, defendemos um modelo diferente de financiamento que garanta digamos, o financiamento às instituições de ensino superior na sua totalidade, isto é, incluindo os recursos materiais e os recursos humanos. E defendemos uma rede de ensino superior que se complemente entre si, visando o papel que o ensino superior tem, desde logo na produção do conhecimento, mas também no crescimento económico e social do país, e que garanta a sua soberania. Nesse sentido, insistimos que os dois subsistemas são complementares e têm missões próprias. Consideramos ainda que os diplomas que estão em vias de ser alterados são estruturantes para o ensino superior e que, portanto, a sua modificação deve ser feita com cautela e de forma ponderada. Cautela e ponderação que, de resto, devo sublinhar nos trabalhos desta, quer em sede de comissão, provavelmente, quer em sede de grupo de trabalho, cuja qualidade, aliás, eu aproveito para saudar. Bom, posto isto, Senhora Presidente do CSISP, eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais, que densificasse um pouco mais o perfil de doutorado que o CSISP propugna hoje em dia, e relativamente à questão das carreiras, se sim ou não estão de acordo no sentido de uma aproximação, se não uma fusão de carreiras que as torne justas e equitativas, independentemente do subsistema em que o docente do ensino superior leciona, e já agora se considera ou se valoriza mesmo a vantagem na circulação de docentes e de investigadores entre os dois subsistemas. Do meu ponto de vista, parece-me haver vantagens, Vossas Excelências dirão com maior conhecimento e qualidade do que eu, que sou ignorante e como ignorante falo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Deputada. Muito obrigada. Sr. Presidente, cumprimentar também o CISP. Nós também não nos afastamos muito desta questão que foi colocada aqui pela intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, tanto quanto nos parece que há um conjunto de questões que foram colocadas sobre todo o sistema universitário, toda a sua diversidade, as carreiras que nós também queremos discutir e tudo o que gera à volta da organização do ensino superior português, em toda a sua amplitude, mas que não nos parecem estar diretamente relacionadas com a discussão que nós deveríamos estar a ter hoje, que na nossa perspectiva é muito mais simples do que, porventura, alguns grupos parlamentares a têm colocado, que é a de saber se, sem alterar a diversidade do sistema de ensino superior português, sem alterar a sua natureza binária, se os institutos superiores politécnicos, ou pelo menos alguns deles, têm ou não as qualificações e a capacidade reconhecida de otorgar o grau de doutor. Para nós é isto, não é muito mais do que isto. Claro que depois, associado a isto, o Bloco de Esquerda, mas isso é o Bloco de Esquerda, gostaria de discutir as carreiras dos professores e tudo mais que se exige às instituições de ensino superior. Mas não nos parece que andemos muito fora desta discussão. E desse ponto de vista, para nós, e aliás foi o que nós escrevemos na altura, é tão simples quanto deixar de considerar que nenhum instituto pode otorgar o grau, para passar a considerar que alguns poderão, outros não, mediante exatamente a mesma avaliação que é feita à uma universidade. Ou seja, nenhum instituto poderá, na medida em que nenhuma universidade pode e em que nenhuma instituição pode. Parece-nos que reconhecendo a diversidade do sistema, não, mas isso depois, lá está, podemos discutir. Da nossa perspectiva, não haverá uma substituição dos politécnicos em relação às universidades, porque acho que os próprios politécnicos assumem a sua identidade, a sua relação com o território, com as empresas, e também não querem propriamente fazer doutoramentos em filosofia clássica nem em línguas germânicas. Acho que não há politécnicos que tenham particularmente interesse nisso, mas se nós considerarmos que há áreas que nasceram nos politécnicos, que é nos politécnicos que estão concentrados os conhecimentos e a capacitação em torno daquelas áreas, e refiro aqui à área da saúde, mas também às áreas ligadas à educação e aos institutos de educação, já para não falar nas agronomias e todas as outras que estão ligadas mais aos institutos, por exemplo, do interior. Não encontramos razão para que não se considere que o Instituto Politécnico de Setúbal não está tão capacitado para conferir o grau de doutor nas áreas de educação, quanto a Faculdade de Letras está para conferir o grau de doutor, lá está, em línguas germânicas ou qualquer outra coisa. Portanto, parece-nos que a diversidade levou a níveis de especialização que têm de ser reconhecidos e têm que ser reconhecidos no âmbito da massificação, ou melhor, da democratização, que ainda não é suficiente, mas da democratização a elevados graus de reconhecimento académico. Claro que nós estamos a falar no século XXI, numa altura em que já se espera que qualquer estudante acabe o ensino superior com um nível de mestrado, que não siga para o doutoramento apenas quem quer seguir uma carreira académica, mas que isso já faça parte da educação ao longo da vida. E, portanto, nós já estamos a falar num esquema diferente, que era aquele que é verdade, que era de um esquema elitista de acesso aos graus de doutor. Nós temos dito que achamos que há alguma coisa de preconceito elitista na recusa, na maneira como se vê esta questão. Uma coisa diferente, matéria completamente diferente, tem a ver com a nomenclatura. E nós aí concedemos que a nomenclatura tem muito mais interesse do ponto de vista da relação internacional das instituições, da captação de investimento estrangeiro, do que propriamente na relação interna do sistema. Portanto, nós apresentámos um projeto sobre a questão do grau, acompanharemos, e já dissemos que íamos acompanhar a iniciativa legislativa de cidadãos na questão da nomenclatura. Não nos parece que ponha em causa a natureza do ensino superior português, por muito que o Bloco de Esquerda achasse que ela devesse ser posta em causa em algumas matérias, mas acho que não é por aqui que lá chegaremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das intervenções dos senhores deputados. Eu não sei se percebia a última aquilo que a senhora Presidente disse no fim, que era em relação às questões que nós vos enviamos, vão nos enviar. Ok, era só isso que eu queria.
Sra. Presidente, é uma resposta. A resposta será igual para todos os institutos políticos. Todos nós fomos questionados e vamos responder em coro, se quisermos usar a expressão. Era isso. Mas vamos responder, com certeza.
Muito bem. E, portanto, passaríamos agora aos...
Eu agradeço naturalmente as questões que foram colocadas. Irei tentar responder naturalmente com a colaboração dos meus colegas, que poderão a todo momento acrescentar algumas das questões. Naturalmente que as questões que nos colocam os senhores deputados, todos eles, são questões importantes, são questões sobre as quais nós também naturalmente já refletimos, portanto já não é, as discussões já para nós já também já foi, já debatemos muito isto, e a propósito ao doutor, ao senhor deputado Tiago, eu referia, apresentou-nos aqui um conjunto de posições vertidas em documentos de 2013, e eu diria que nós estamos em 2022 com os últimos 3 anos completamente atípicos, e todos os nossos planos estratégicos, as nossas posições relativamente àquilo que vínhamos a fazer nas instituições, foi virado um bocadinho do avesso, não é? Portanto, e há de facto aqui uma necessidade de ajustamento, e naturalmente que nestes últimos anos a questão mesmo das redes europeias, da nossa participação, do ensino superior europeu, da internacionalização, são coisas que nos últimos anos ganharam um papel diferente, não é? Portanto, eu quando há 25 anos cheguei ao Instituto Politécnico não havia internacionalização, não é? Portanto, e as coisas multiplicaram-se naturalmente com as políticas públicas que são emanadas, quer nacionalmente, quer pelos, por quem nos regula. O que é que nós pretendemos naturalmente é manter a nossa identidade, portanto eu acho que isto é claro para nós mantermos a identidade da nossa matriz, da matriz Politécnica. Não vemos esta questão das integrações, assumimos esta posição de nesta iniciativa legislativa estão aqui duas questões em cima da mesa, que é os doutoramentos, não estão a carreira, não está a revisão da carreira docente. Eu acho que, e nós temos tomado até posição pública sobre isto, haverá no futuro uma reflexão a ser feita, não é o que está aqui neste momento em causa, porque nós temos urgência nisto para quê? Para podermos ter outras condições para continuarmos a crescer e, sobretudo, eu acho que é responder às questões, às necessidades do país, das famílias, das pessoas que trabalham connosco. Naturalmente que o perfil do doutorado será naturalmente um doutorado alinhado com problemas específicos, com a nossa capacidade instalada. A senhora deputada falava naturalmente que há poucas instituições, eu confesso que poucas, não sei se são poucas, porque o caminho começou há pouco tempo, não é? Portanto, o caminho, eu costumo perguntar o que é que nós conseguiríamos ter em termos de investigação se conseguíssemos ministrar ao doutor. Ou seja, se isto acontecer agora, nós vamos dar naturalmente um salto muito grande em termos daquilo que é a investigação. E nós sabemos muito que a investigação se faz com os doutoramentos. Nós sabemos tudo, quem está na academia sabe que se faz com quê? Com orientação de doutoramentos. Neste momento, nós estamos limitados naquilo que até é aquilo que é a capacidade dos nossos professores e nós próprios de orientarmos teses de doutoramento. Porquê? Porque também não administramos e fazemos na universidade, tem que ser lá que tem atribuído o grau. Repare, temos uma lei recente dos doutoramentos em associação. O artigo 14 da lei diz, nós fazemos doutoramento sem associação, mas depois o grau é atribuído por quem tem condições e nós, ou seja, a lei diz claramente por quem não tem autorização para dar doutoramentos, que neste caso são os politécnicos, ou seja, nós disponibilizamos os nossos equipamentos, as nossas pessoas e depois estamos limitados a isto. Portanto, eu entendo que o caminho que se fez nestes curtos anos foi excepcional em relação com as condições que temos. O que nós queremos é potenciar ainda isto com outras condições que nos permitam, então, sermos nós a ministrar. Em associação, concordamos em absoluto. Repare, quando nós falamos no território, naturalmente, que há áreas, eu não vejo a minha instituição a fazer, se calhar, um doutoramento numa área específica que tem, em colaboração com outras instituições. Então, nós temos que nos organizar e potenciar o que de melhor temos. A ideia aqui não é cada um fazer os seus, e fazer naturalmente nas áreas onde haja massa crítica instalada, onde hajam condições. Portanto, eu acho que isto, e naturalmente alguém me perguntava, um dos colegas perguntava, naturalmente temos aqui a agência que é que vai avaliar se temos ou não as condições. Portanto, o que é que nós entendemos? Nós vamos a jogo exatamente com as mesmas condições do sistema universitário, portanto, e depois o filtro será feito por quem de direito, se não tiver, repare, porque se nós pensarmos muito, se calhar também há outras instituições que não são politécnicas, também já não teriam condições para ter alguns doutoramentos. Portanto, esta análise também tem que ser feita ao contrário, não é? Portanto, o que nós queremos aqui, de alguma forma, é termos as mesmas condições para ir a jogo. E este jogo, na nossa perspectiva, é um contributo enorme para aquilo que é o país, para aquilo que são as nossas regiões e também os nossos docentes, porque nós estamos aqui a representar as pessoas que trabalham nas instituições, que lecionam, que investigam e têm limitações muito grandes fruto de uma legislação que neste momento eu acho que é uma legislação mista, que tem uma parte que diz que sim, mas depois tem outra parte que não avança para dizer que limita-nos a dizer que não. Portanto, eu acho que estamos aqui a tentar é que haja, e é por isso que esta iniciativa é uma iniciativa de alguma forma cirúrgica e para resolver de alguma forma rapidamente uma questão que nos está a bloquear há já vários anos. Portanto, depois relativamente à questão das carreiras, eu penso que isto não está em discussão neste momento, será uma coisa que o país terá que discutir noutro momento e que teremos naturalmente, se calhar voltaremos aqui um dia a sermos ouvidos nesta questão da revisão das carreiras das instituições politécnicas, sobre a possibilidade de integrações. Nós não temos esta filosofia não temos este há uns anos atrás, eu acho que há 15, em 2000, acho que foi nos anos 2000, houve aqui uma tentativa, portanto, nós não temos, que nós conseguimos crescer, conseguimos afirmarmos e conseguimos estar, não invalidando, volto a repetir, que nos associemos em muitos projetos como já estamos. E como já estamos com as universidades, nós todos trabalhamos muito com as universidades das nossas regiões, em projetos comuns, em programas comuns, em formações comuns. Continuamos a ter docentes nas áreas em que nós não temos centros de investigação, que participam nos centros de investigação das universidades, e eu acho que isto é que é salutar. Nós não temos as áreas todas, nem vamos ter. Agora, se a universidade tem uma área de excelência naquela área, o docente tem autonomia para isto, autorizado naturalmente para participar nessa investigação. Portanto, eu acho que isto não põe em causa nada da articulação que nós temos vindo a ter ao longo destes últimos anos e que tem sido muito saudável. Portanto, nas regiões em que nós estamos, conseguimos trabalhar com todas as instituições de ensino, de ensino superior. O senhor deputado do PSD, relativamente, como eu disse, a posição do CISP vai ser subscrita por todos. Naturalmente que dentro deste bem maior, que são estes dois pontos que nós queremos ver de alguma forma resolvidos, se quisermos, cada instituição terá a sua estratégia. Nós não invalidamos que depois individualmente cada um de nós tenha uma estratégia e queira outras coisas para as instituições, mas esta posição será subscrita por todas as instituições de ensino. Exatamente, era o que eu queria aqui dizer. Portanto, eu penso que a valorização far-se-á muito por isto, porque eu acho o que nós sentimos é que nós estamos de alguma forma limitados àquilo que nós poderíamos de facto fazer. E quando nós olhamos para o nosso país e vemos as oportunidades que nós temos atualmente, vemos as necessidades que o país tem, vemos os desafios que tem, vemos o investimento que está a ser feito em IDE, a necessidade de nós nos alinharmos em tudo o que seja inovação, em que seja tecnologia de impacto regional, nós precisamos de que nos deixem fazer o que nós precisamos de fazer, porque senão o que é que está a acontecer? Nós estamos a fazer no vizinho, nós fazemos e depois o grau é ortogado por nós. E isto eu acho que, e acho que sinceramente, nós todos somos professores naturalmente do ensino superior e acho que os professores do Politécnico precisam muito disto, que é de que nós tenhamos a capacidade de irmos até ao fim. E é isto que está aqui em causa. Por mim...
Eu então passava a palavra ao professor Dr. Orlando Rodrigues, hein?
Sim, muito obrigado. Como estamos pressionados pelo tempo, eu só queria aqui responder, em particular a um argumento, a uma questão que foi posta pelo grupo do PSD, mas que eu já tenho ouvido e fico um pouco surpreendido como esta questão, da forma que esta questão é posta. Ou seja, o argumento é que esta alteração da designação teria como implicação um aumento da concorrência e um prejuízo para as instituições politécnicas. Ora bem, nós claramente não estamos preocupados com a concorrência com as universidades clássicas. Aliás, nós com as universidades temos o melhor clima de cooperação e é assim que o entendemos, em particular a nível regional, e articulamos-nos com as universidades a nível regional, procurando conjuntamente desenvolver estratégias para as nossas regiões. Sendo que, como já aqui foi referido, nós estamos muito focados no aprofundamento da nossa natureza enquanto instituições politécnicas, e é exatamente nessa perspectiva que nós estamos a promover esta iniciativa. Mas essa questão, a propósito dessa questão, na verdade, há muitas instituições de ensino superior de ensino superior politécnica, que têm aparecido nos rankings internacionais em posições provavelmente surpreendentes para algumas pessoas, mas não para nós, mas têm sobretudo sido capazes de se focar na investigação que faz falta às suas regiões. Eu podia dar aqui muitos exemplos de culturas agrícolas que já teriam desaparecido se não fosse a capacidade dos politécnicos de desenvolver soluções para as resolver, a capacidade de atrair pessoas para a economia que se está a desenvolver nas regiões do interior, a capacidade de desenvolver soluções à medida das nossas empresas e, portanto, nós o que temos vindo a fazer é exatamente a aprofundar uma visão moderna do que são os politécnicos e do que são as instituições politécnicas. E, portanto, nós aqui, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, não estamos... Se há uma posição de coerência à qual nos agarramos, é a nossa capacidade de inovação e de olhar para os ventos do tempo. Portanto, nós não estamos agarrados à posição de 2013 ou ao contexto de 2013. Nós o que temos tido, e em particular temos tido sempre uma posição de procura de referências internacionais. Tem sido uma marca fundamental dos politécnicos olhar para referências internacionais, daí o entusiasmo com que nós nos associamos à iniciativa das universidades europeias, e exatamente nesta perspectiva de aprofundar o que é a missão politécnica. E deixem-me que diga que a missão politécnica não pode ser entendida como ausência de capacidade científica. Portanto, essa visão de que a distinção entre o que é politécnica, a missão politécnica e a universidade, se faz pela limitação legal dos graus que podem ser atribuídos, é, deixa-me que vos diga, uma visão absolutamente medieval e ultrapassada. Nós precisamos ter capacidade científica. Repare que as instituições politécnicas que estão no interior, se não tivessem capacidade científica para resolver os problemas da sua região, não serviam para nada, ou serviam para muito pouco. Nós somos úteis às nossas regiões, as empresas procuram-nos, as autarquias procuram-nos, porque nós temos soluções para elas. Temos soluções científicas porque aprofundamos a nossa capacidade científica e estamos a resolver estes problemas. De norte a sul do país, nós estamos a resolver os problemas das nossas regiões porque temos capacidade científica. Portanto, Definir a natureza de instituições politécnicas pela ausência de capacidade científica é, na nossa perspectiva, absolutamente ultrapassado e muito prejudicial para a nossa sociedade. Nós temos uma cadeia de inovação que é complexa, precisamos ter conhecimento fundamental, as universidades clássicas precisam desempenhar o seu papel, precisam de ser competitivas internacionalmente e precisamos ter instituições com capacidade científica que se liguem às empresas e à economia. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer, para isso precisamos ter capacidade científica e tecnológica, obviamente.
Não sei se vai haver mais alguma intervenção. É o professor Luís Louros. Tem 2 minutos.
Vou ser muito rápido, eu queria só adicionar aqui em relação àquilo que foi a intervenção, e não vou responder a ninguém em particular, mas fazer só aqui algumas referências que acho que são relevantes. Quando nós falamos da questão, e se coloca a questão do nível dos doutoramentos, nós não estamos a pedir nada diferente daquilo que é a lei que existe desde 2018. O que nós queremos é que possamos ser avaliados exatamente com os mesmos critérios que as universidades são avaliadas. E deixe-me que lhe diga, que acho que é importante que fique claro para todos, quando nós estamos a falar em investigação aplicada, estamos a falar em doutoramentos, estamos a falar num trabalho diretamente com as indústrias, é muito importante que houve, já não sei quem é que focou a questão de nós não queremos ter doutoramento em todas as áreas, mas é importante que se perceba que os doutoramentos que nós queremos fazer de natureza profissionalizante, ligados à indústria, para dar resposta a uma questão de evolução. Pensamos na questão das agendas mobilizadoras, têm previsto um conjunto de projetos de investigação, que é a investigação aplicada, com TRLs muito elevadas, de 7 e de 8, que precisa que os estudantes de doutoramento trabalhem diretamente com a indústria, não precisa que desenvolvam trabalho de investigação em TRLs muito baixas. E é por isso que é muito importante que, com os mesmos critérios, com a mesma exigência, não estamos a pedir aqui nenhum facilitismo, se garanta a todas as instituições de ensino superior a possibilidade de otorgar esses graus. Porque é muito importante que se diga, e quando se fala aqui em áreas do conhecimento, que há universidades portuguesas com um centro de investigação aprovado e que têm 8 ou 9 doutoramentos. Por isso é preciso verificar aqui também esta questão transversal, porque quando estamos a falar deste processo específico e se reduz a questão da investigação ao processo que é um processo recente, que a senhora Presidente do CISP referiu há pouco, sobre a questão das unidades de investigação, há unidades de investigação ancoradas nos politécnicos com mais de 20 anos de experiência e com um percurso de investigação ligado às regiões que é de louvar e que permitiu que essas regiões se desenvolvessem e crescessem de forma articulada. Aliás, o Orlando deu alguns exemplos sobre essa matéria. Depois há também aqui uma nota muito, muito breve sobre a questão da designação. Quando se fala de designação e se utiliza uma opção ou uma opinião de uma pessoa da OCDE, que nós tivemos também a oportunidade de ouvir aquilo que foi a referência que foi feita, nós achamos que aquilo que é importante é que nós, se estamos numa posição em que queremos convergência europeia, olhemos para aquilo que são os impactos destas alterações noutros países. Nós, em 2016, iniciámos, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, um programa que se chamava Programa de Modernização e Valorização do Ensino Superior Politécnico. E tivemos a oportunidade de visitar países como a Finlândia, a Alemanha, a Holanda, a Suíça, para ver qual é o percurso que tinham feito. E não é de suma menos importância que se veja aquilo que aconteceu nestes países. Quando nós vamos, por exemplo, para a Finlândia e vamos verificar que a alteração de designação dos anteriores politécnicos para universidades politécnicas, neste caso universidades de ciências aplicadas, teve um impacto naquilo que foi a atratividade nacional e internacional de estudantes e de investimento. E por isso eu acho que é muito importante olharmos para casos concretos e vermos o que aconteceu a nível internacional.
Muito obrigado, senhores professores. Infelizmente chegamos ao fim. Eu queria terminar esta audição agradecendo de novo ao CSISP, na pessoa da sua Presidente, a professora Maria José Andes, e os outros membros da Comissão Permanente, que aqui estão connosco, a professora Ângela Lemos, o professor Luís Louros e o professor Orlando Rodrigues, a vossa presença aqui nesta audição. Como também já, provavelmente já perceberam, qualquer questão que foi levantada e que acharam que não foi suficientemente respondida, podem nos enviar e teremos todo o gosto em distribuir por todos os deputados que estiveram aqui presentes. Em relação às questões que nós enviamos, enviarão para que nós possamos, se calhar não em janeiro, mas o mais rapidamente possível, para a gente poder também utilizar isso na discussão que tivermos aqui dentro.
Muito obrigada.
Senhores professores, muito obrigado.
Chegamos ao fim. Obrigada a nós. Obrigada. Foi um gosto.
Eu só vou acompanhar o Presidente do CISP.